tem mods, mas conseguir levar alguém.
E aí, meu cara?
Vamos resistir, né?
Vamos lá.
Perseguindo é verdade. Obrigada, viu?
Tudo bom,
tia? Nossa. Tá com qualquer lugar. Alguém vai ter que pegar quando eu for sair. Tá bom, obrigada. Eu, gentis cavaleiros.
Com licença. Tendo o quórum, declaro instalada a quinta sessão ordinária para nossa segunda sessão.
O que isso está dizendo?
Tendo aí um problema com o som, tentando ficar de
pratinho. Estou perdido. Tudo bem?
Bem.
Deixa eu aqui, mas o que está vendo aqui?
A gente está verificando algum áudio aberto.
Instalada, vendo o quórum, a quinta sessão ordinária da nossa segunda sessão.
Agora?
Com sempre renovada alegria. Saúdos aos excelentes desembargadores,
desembargadoras,
André Navarrete, Ayrton Maia, Construindo Oxiga,
Marisa Santos, que está conosco por videoconferência, Marcelo Saraiva, Wilson Zauí, Valdeci dos Santos, Carlos Delgado, Leila Paiva, Adriana Pileges, Gisele França, Rubens Calisto, Roberto Geuken, também por videoconferência, e as desembargadoras Diana Brunstein e Noemi Martins, que estão aqui convocadas para compor quórum na continuidade de um julgamento, itens 20 e 21 da sessão. Ausentes nesta sessão, o excelentíssimo desembargador Nery Júnior, por motivo de saúde e de pessoa da família. A excelentíssima desembargadora Mônica Nobre, em virtude de participação em sessão do CNJ. E o excelentíssimo desembargador Souza Ribeiro, em gozo de férias. Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Denise Neves Abade, solicitando que transmita também essas saudações aos demais membros do nosso Ministério Público. A ata da sessão anterior foi disponibilizada aos eminentes colegas e eu indago se existe alguma impugnação. Não havendo, é considerada aprovada. Vamos aqui com relação a feitos adiados e retirados da pauta. Eu proclamo adiados os itens 1 a 7 em razão da ausência justificada do Dr. Neri Júnior. Ficam adiados também os itens 8 e 9 indicados pela doutora Consuelo Yoshida. Vossa Excelência ratifica?
Ratifico.
Pois não, obrigado.
Excelente.
Adiado também o item 21, relatoria doutora Adriana. Este fica com o julgamento suspenso em virtude da ausência justificada do desembargador Neri Júnior, que ficou de apresentar voto vista nesta sessão. Retirado de pauta o item 11, por indicação da doutora Marisa Santos. Doutora Marisa, confirma?
Confirmo sim, presidente.
Obrigado. Dando início à nossa sessão, nós temos aqui dois pedidos de preferência. O primeiro é no item 19, conflito de competência da relatoria do desembargador Valdeci dos Santos. A advogada está aí? Pois não. E aqui, como é só pedido de preferência, se os colegas estiverem de acordo, nós fazemos o julgamento mais breve, proclamando o resultado, né? Se ninguém se opuser. Aqui o doutor Valdeci julgou procedente o conflito. O doutor Carlos Delgado, segundo os lançamentos que nós temos no PJE, acompanhou o relator. A doutora Leila Paiva também. A doutora Adriana também. Doutora Gisele com o relator. Doutor Rubens Calisto com o relator. Doutor Roberto Geuquim com o relator. O desembargador André Navarrete também é com o relator. Doutor Mairã Maia com o relator. Doutora Consuelo com o relator. Doutora Marisa com o relator. Doutor Marcelo Saraiva com o relator, Dr. Wilson Zawi também. Então, o resultado neste feito é que a segunda sessão, por unanimidade, julgou procedente o conflito negativo de competência, declarando competente o juízo da 2ª Vara Federal de Piracicaba, nos termos do voto do Dr. Valdeci dos Santos, que lavrará o acordo. Segundo feito com pedido de preferência é o item 20. Estamos em sede de continuidade de julgamento. A relatora é a nossa desembargadora Adriana Pilegi. O voto vista do desembargador Rubens Calisto, que colocou este voto no sistema. Então, seguindo o mesmo procedimento anterior, nós faremos a proclamação mais célere, sendo que, no entanto, este feito não será julgado hoje, porque nós teremos que aguardar a presença do Dr. Neri Júnior, que compôs o quórum originário e hoje, infelizmente, está ausente. A doutora Adriana indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, conheceu do agravo interno e deu provimento ao recurso. A doutora Gisele acompanhou a relatora para indeferir o pedido de sobrestamento, mas negou o provimento ao agravo. O doutor Rubens Calisto, que apresenta seu voto vista, está entranhado no nosso sistema, acompanha a eminente relatora em todos os pontos de seu voto. A doutora Diana Brunstein, como Vossa Excelência está votando?
Boa tarde, eu acompanho a relatora.
Pois não, doutora Diana está acompanhando a relatora. Doutora Noemi Martins também acompanha a relatora. Doutora Marli Ferreira já votou, acompanhando divergência da doutora Gisele. Desembargador Mayra Maia, Vossa Excelência.
Senhor Presidente, pedindo a máxima vênia à eminente relatora, bem como aos nobres colegas que a acompanham, eu acompanho a divergência.
Pois não, doutor Mairã acompanha a divergência. Doutor Neri, ausente. Doutora Consuelo?
Acompanho também.
Com a relatora.
Doutora Consuelo, eu não sei se acompanha a divergência ou a relatora.
Ela acompanha, Vossa Excelência acompanha a relatora?
Ela falou acompanho também, não sei se foi a minha ou se foi a ela.
Não, entendi que ela acompanha.
Não acompanha a divergência.
Vossa Excelência?
Acompanha a relatora.
A relatora. Acompanha a relatora. Então, aqui, eminentes colegas, nós temos que, após o voto da relatoria já proclamado, que foi acompanhada pelo desembargador Rubens Calisto em declaração de voto, pela doutora Diana Brunstein, pela doutora Noemi, pela doutora Consuelo Yoshida, tendo divergido a eminente desembargadora Gisele França no tocante à negativa de provimento ao agravo, a doutora Marli Ferreira em voto antecipado, o eminente desembargador Mayra Maia, eu proclamo que o julgamento fica suspenso no aguardo da presença do desembargador Neri Jô. Esse é o resultado parcial. Tendo as eminentes desembargadoras Diana e Noemi sido convocadas para este feito, a participação de Vossas Excelências por hora está encerrada nesta sessão. Então, eu sei que Vossas Excelências são pessoas, além de dignas, ocupadíssimas. Então, se for de seu interesse, permanecer aqui conosco será um grande prazer, mas também estão livres para deixar a nossa sessão, se assim quiser.
Cumprimentando a todos, bons trabalhos. Então, obrigada, senhor presidente.
Pois.
Eu agradeço, senhor presidente, e desejo boa tarde e boa sessão a todos os eminentes desembargadores. Boa tarde. Até logo.
Prosseguindo, temos dois pedidos de sustentação oral. O primeiro deles, no item 16, rescisória 501-56-49. Relatoria, desembargador Wilson Zawi. Apresenta-se para sustentação oral o Dr. Cássius Vinícius Lobo. Peço que ocupe a tribuna. Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, mas a doutora Denise, se achar interessante, no momento oportuno, poderá intervir. Podemos dispensar a leitura do relatório? Pois não. Então eu passo a palavra ao doutor Cássius Vinícius Lobo, lá do Paraná, para sua sustentação oral. Boa tarde, doutor.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, membro do Ministério Público e demais colegas, boa tarde, saúdo a todos. E, enfim, foi passado o relatório, mas basicamente se trata de uma ação rescisória, onde a União, com base no artigo 535, parágrafo 5º e parágrafo 8º do CPC, busca rescindir o mandado de segurança da hora ré, que transitou em julgado em setembro de 2018. Já estive aqui nessa tribuna, já tratei todos os temas referentes à súmula 343 do STF e também eventuais ilegalidades da rescisória. Todavia, neste momento, eu peço a palavra aqui para alegar uma recente perda de objeto da ação rescisória. Isso porque os perdecompes referentes ao presente caso, eles tiveram os seus, as suas transmissões entre novembro de 2018 e dia 26 de maio de 2020. Ou seja, o último Perdecomp transmitido, ele teve o transcurso de 5 anos na última quinta-feira, menos de 5 dias atrás. Isso faz com que, excelências, mesmo que a União ela tenha êxito nessa ação rescisória, nós temos um ponto aqui que deve ser debatido. Nós tivemos uma tutela de urgência concedida nestes autos, onde foi sustada a tramitação de eventuais perdecompes vinculados ao processo de crédito número... Peço perdão aqui para ler, só que eu não... Número 18186-727-066-2018-12, onde foi o processo de crédito da Hora Ré, que habilitou o seu direito a realizar a compensação. Quando a desembargadora, antiga relatora deste caso, ela concedeu a tutela de urgência, ela concedeu nas seguintes palavras: sustar a tramitação de eventuais perdecompes oriundos deste processo de crédito. Quando a iminente relatora ela susta a tramitação de perdecomp, em nenhum momento ela menciona sobre o artigo 74 da Lei 9430 de 96, onde temos o prazo de 5 anos para que o fisco ele não homologue eventual compensação. Qual é o efeito imediato dessa tutela de urgência? Fica a Hora Ré impedida de transmitir eventuais novos perdecomps e também de retificá-los, o que ela poderia fazer para, por exemplo, substituir o crédito discutido. E assim não o fez. Desde que foi concedida a tutela de urgência, nenhum perdecomp foi transmitido. Todavia, nós temos agora o transcurso desse prazo de 5 anos para não homologação. Então, mesmo que a União ela tenha êxito nessa rescisória, ela não poderia desrespeitar esse prazo de 5 anos, tendo em vista que ele não foi tratado na tutela de urgência e também, como se sabe, prazo decadencial ele não se suspende, nem se... enfim, não tem nenhuma casa suspensiva de prazo decadencial. Então, temos que esse prazo para não homologação estava se incorrendo e a União ela deixou transcorrê-lo na semana passada. Ela só poderia também, excelências, poder não homologar o perdecomp após o trânsito julgado da presente rescisória, porque seria nesse momento que, de fato, a sentença transitada em julgada que ocasionou a presente rescisória, ela teria perdido seus efeitos. Então, o ponto aqui que eu trago à discussão é: não pode, de forma alguma, que esse prazo para não homologação ele seja suprido por eventual decisão judicial, e assim não foi, tanto na tutela de urgência, e eu acredito que não será em eventual acordo. Então, o ponto que deve ser tratado, caso se entenda que ainda assim existe interesse no prosseguimento da rescisória, é qual é o prazo para não homologação, porque em nenhum momento foi interrompido esse prazo de 5 anos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de alegar, excelências. Nós peticionamos nos autos, juntando ali a data, né? Já estava na inicial a data do primeiro perdecomp e do último, novembro de 2018 e 26 de maio de 2020, e ressaltando esse ponto, perdeu seu objeto. Também não há que se alegar eventual direito em liquidação de sentença, pois isso sequer foi pleiteado na inicial da União. Então, vislumbro e pedimos educadamente que seja analisado esse pleito de transcurso do prazo de 5 anos para não homologação. Até porque o artigo 535, parágrafo 5º, acumulado com o parágrafo 8º do CPC, ele traz, sim, uma enorme segurança aos contribuintes, porque nós temos o risco, por exemplo, de uma ação transitada em julgada há 15 anos antes de uma manifestação do STF vir a ser reincidida. Todavia, os limites desse novo posicionamento, dessa nova regra aplicada atualmente, deve ser traçado e não pode, de forma alguma, ir contra os prazos que já estão vigentes, seja no Código Tributário Nacional ou seja na Lei 9430 de 1996. Então, esse ponto é um reflexo dessas ações rescisórias que deve ser analisado e esse marco temporal deve ser definido nos autos. Também, excelências, esse prazo só transcorreu por inércia da União. Isso porque ela esperou 4 anos e 8 meses para apresentar rescisória desde o trânsito em julgado da ação que ela pretende rescindir e quase 2 anos do julgamento do STF. Então nós temos aí uma morosidade da União, sabendo que ela necessitava dessa cobrança, mas não respeitou ali um prazo hábil para que, primeiro, que o tribunal julgasse a ação rescisória e, segundo, que o contribuinte tivesse segurança jurídica. O que se não pode, de forma alguma, é admitir que um PERDECOMP lançado, transmitido em novembro de 2018, seja 7 anos, 8 anos ou até 9 anos depois, não homologado. Nós temos um prazo de 5 anos que traz uma segurança jurídica. Isso porque, excelências, uma cobrança agora de um débito de novembro de 2018 teria acréscimo da Selic e estaria em valor muito difícil do contribuinte arcar. Então esse é o primeiro ponto que eu trago. Segundo ponto, excelências, ainda que se tenha conhecimento dos recentes posicionamentos do STJ e do STF sobre o cabimento de ação rescisória, nós tratamos aqui que o artigo 535, parágrafo 8º, ele vem sendo discutido pela Corte e ainda não foi pacificado acerca da sua constitucionalidade. Então, ainda que se entenda que existe interesse processual em continuar com o feito, esse ponto da inconstitucionalidade do artigo 535, parágrafo 8º, deve ser debatido ou, subsidiariamente, que seja guardado um posicionamento indefinitivo do STF. Bom, são esses pontos. Reitero também os argumentos apresentados na inicial, que já foram tratados aqui, e peço pelo não conhecimento da ação rescisória para perda superveniente de objeto. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
Senhor presidente.
Pois não.
Ouvi atentamente a sustentação do advogado. Na verdade, eu queria saber se isso foi suscitado nos autos, se a parte contrária teve oportunidade de se manifestar, ou isso foi trazido agora da tribuna?
Excelentíssimo desembargador, nós peticionamos hoje nos autos, em razão do transcurso do prazo na sexta-feira, mais especificamente, isso foi protocolado hoje, uma perda superveniente de objeto.
Eminente relator.
Pois não, senhor presidente, obrigado. Cumprimento o advogado. Essa indagação feita pelo desembargador André, também já havia me apercebido, verifiquei que há uma petição juntada com essas alegações. Senhor presidente, para que não se alegue futuramente omissão e eventualmente ajuizamento de embargo de declaração, eu vou pedir então o adiamento e até para verificar a necessidade de se dar vista à parte contrária para que se manifeste sobre a alegação nova.
Pois
feita ontem, hoje, enfim. Então, senhor presidente, eu peço o adiamento.
Pois não. Então, o resultado, por enquanto, é o seguinte. Após a sustentação oral realizada pela empresa Cuca Systems do Brasil Limitada, o eminente relator adiou o prosseguimento do julgamento para examinar questão nova suscitada recentemente e repetida nesta tribuna pelo ilustre advogado. O julgamento, portanto, ficará suspenso. Eminente, Vossa Excelência talvez não preferisse retirar os autos, porque me parece que talvez tenha que ouvir a União, aí retiraria, né?
É verdade.
Então vamos retirar os autos, né? O eminente relator propõe a retirada dos autos, né? Para a realização das diligências tendentes a ouvir a parte adversa a respeito das alegações trazidas de modo superveniente pelo ilustre advogado. Este é o resultado por ordem.
Obrigado.
Segundo feito com sustentação oral, é o item 31, relatoria da nossa desembargadora Marisa Santos, que está conosco por videoconferência, é a rescisória 503-1993. Apresenta-se para sustentação oral por videoconferência o Dr. Henrique Coutinho de Souza, já está presente, já verifiquei. Aqui também o Ministério Público Federal se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, mas a doutora Denise sabe bem que poderá intervir se achar interessante. Aqui, Existem apontamentos de impedimentos dos desembargadores Valdeci dos Santos e Roberto Geuken. Os desembargadores Valdeci e Roberto Geuken confirmam o impedimento?
Sim, confirmo.
Tá bom, muito obrigado. Estão impedidos. Dispensada a leitura do relatório, vamos ouvir a sustentação oral. Doutor Henrique, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores dessa polenda segunda sessão, demais presentes, boa tarde. A presente ação rescisória, ela foi ajuizada pela União para desconstituir o capítulo da decisão transitada em julgado que condenou a Fazenda Nacional em 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios. Para contextualizar um pouco da discussão, a Sociedade de Advogados Ré ajuizou em 1999 uma ação para discutir três teses jurídicas. O direito de incluir no cálculo presumido de IPI o valor relativo às aquisições de insumos de pessoas físicas, o valor relativo às exportações realizadas por meio de trading companies e também o direito à atualização desse direito creditório. E todas essas teses jurídicas, elas eram controvertidas há 26 anos, quando foi proposta a ação originária. A pacificação dessas teses, ela foi ocorrendo ao longo do tempo. A primeira tese, ela foi pacificada há 11 anos após a propositura da ação, e a última tese só foi pacificada há 4 anos, ou seja, 22 anos após a propositura da ação. Ainda sob a égide do CPC de 73, foi prolatada uma sentença de improcedência e que condenou o contribuinte em R$ 1.000 a título de honorários advocatícios. E em face dessa sentença, tanto o contribuinte quanto a União interpuseram recurso de apelação. E o recurso de apelação fazendário postulou exatamente a majoração dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa. Ou seja, a própria União reputou que, à luz dos parâmetros previstos no CPC de 73, 10% seria o valor mais adequado para condenação em honorários, considerando a relevância da causa e as questões controvertidas. Após a interposição dos recursos de apelação e seus julgamentos, houve interposição de recursos especiais por ambas as partes. Depois houve a pacificação de uma das teses jurídicas em favor dos contribuintes e os autos retornaram para a turma julgadora para a realização de juízo de retratação. E foi nessa ocasião em que a União foi condenada em 10% a título de honorários advocatícios. Em face dessa decisão, a União não interpôs recurso nenhum para tratar dos honorários advocatícios. Ela apenas reiterou suas razões de recurso especial para que uma das teses fosse examinada pelo STJ. Os autos, então, foram remetidos para a Corte Superior, que acabou inadmitindo o recurso fazendário. Após o cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios, a União ajuizou a presente ação rescisória, que é levada agora a julgamento. E logo de plano, excelências, o que a gente verifica é que essa ação rescisória, ela é praticamente um sucedâneo recursal, porque a União deixou de impugnar o capítulo dos honorários no momento oportuno e agora se vale dessa ação rescisória praticamente como um recurso novo. E, no entanto, essa ação rescisória ela deve ser julgada improcedente pelas razões que eu vou expor a seguir. A primeira razão é que a União alega que teria havido violação ao artigo 20 e aos parágrafos 3º e 4º do CPC de 73, já que a decisão rescindenda não teria realizado o juízo de equidade. Mas a própria União Federal reconhece que esse dispositivo não foi analisado na decisão rescindenda. Ou seja, não há como haver uma violação a uma norma jurídica, que é o fundamento dessa ação rescisória, sem que a norma tenha sido expressamente apreciada. E, nesse sentido, a jurisprudência do STJ ela é firme em reconhecer o descabimento de ação rescisória em ações dessa natureza. A segunda alegação é que, caso se entenda que houve efetivamente a análise da causa à luz desse dispositivo, então deve-se aplicar a súmula 343 do STF, porque a decisão rescindenda estava alinhada à posição dos tribunais superiores a respeito da matéria, já que sempre se admitiu a condenação da União em 10% a título de valor de honorários advocatícios, mesmo nas causas em que a fazenda pública seja parte. E também a esse respeito, a jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que a violação da norma jurídica deve ser aquela teratológica, mas no caso dos autos, a decisão rescindenda estava alinhada, inclusive, também à jurisprudência dessa própria corte, que também fixou, em determinadas circunstâncias, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contra a fazenda pública. E, além disso, a Sociedade de Advogados Ré também alega uma matéria preliminar e uma questão prejudicial ao mérito. A matéria preliminar é a inepção inicial, porque a União ela não indicou de forma precisa na exordial de que forma teria ocorrido a violação ao artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC de 73. Era ônus da União indicar por que ela entende que é exorbitante o patamar de 10%, considerando os parâmetros do próprio CPC, ou seja, o valor da causa, o local de prestação do serviço, o tempo de duração do processo, mas nada disso foi alegado na petição inicial. E a questão prejudicial ao mérito é a decadência em razão do transcurso do prazo de 2 anos para a propositura da ação rescisória. A decisão rescindenda ela foi prolatada por este tribunal em 2015 e a ação rescisória ela foi ajuizada só em 2021. E entre 2015 e 2021, o que houve foi apenas a inadmissão do recurso fazendário. E o STF também tem posição firme no sentido de que a decisão que inadmite recurso não interrompe o prazo para a propositura da ação rescisória, já que ela apenas declara que no momento da interposição do recurso, em 2015, os requisitos para a questão do recurso não estariam preenchidos. Subsidiariamente, excelências, caso vossas excelências avancem para o juízo rescisório, a Sociedade de Advogada Ré, ela postula a manutenção da condenação da União em 10% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios. E isso porque essa ação, ela tramitou boa parte de forma física e no município de Ribeirão Preto. E as sociedades de advogado está sediada aqui no município de São Paulo, que é um dos municípios com o maior custo de vida do país. Além disso, a ação ela tramitou por mais de 20 anos e discutiu 3 teses jurídicas que foram pacificadas ao longo de décadas. Os autos tramitaram até o STJ, ou seja, foi necessário acompanhamento em Ribeirão Preto, em São Paulo e também em Brasília. E a causa também ela é relevante, inclusive pelo valor e pelas questões discutidas, tanto que a União se insurge contra a condenação em um percentual do valor da causa. E a corroborar tudo isso, a própria União, no seu recurso de apelação interposto na ação originária, também postulou a condenação do contribuinte em 10% a título de honorários advocatícios. E, por fim, excelências, eu convido vossas excelências a refletirem também onde estavam 25 anos atrás, que foi quando foi proposta essa ação, a ação originária. Porque faz todo que a Sociedade de Advogados prestou um serviço de patrocínio da ação e até o momento ela não recebeu o valor relativo a esses honorários. Ou seja, um processo que passou por várias gerações de advogados, que demandou acompanhamentos ao longo de décadas, inclusive numa época, acompanhamentos eram físicos, que demandou inúmeras reuniões com cliente também representado por diversas gerações de advogados que por lá passaram, quantos relatórios de auditoria não foram feitas, cartas enviadas aos clientes, numa época em que sequer o e-mail era a principal forma de comunicação com os clientes, e é disso que se trata este caso, excelências, uma ação rescisória que é ajuizada como se recurso fosse, para reduzir os honorários advocatícios de serviços prestados por quase 1/4 de um século, e pior, excelências, que pode resultar agora na condenação da sociedade de advogados em honorários advocatícios, caso essa ação rescisória seja julgada procedente. Então, por todas essas razões, a ré postula a manutenção da decisão rescindenda ou que, caso ela seja desconstituída, para que seja mantido o patamar de 10% sobre o valor da causa. Essas considerações, eu finalizo a minha sustentação oral e agradeço pela atenção de vossas excelências.
Pois não. Cumprimento o doutor Henrique Coutinho de Souza pela sua sustentação oral. Doutora Denise, como está o MP aqui? Pois não. Então, vamos ouvir a nossa querida relatora, desembargadora Marisa Santos.
Boa tarde a todos e todas. Cumprimentos todos na pessoa do nosso presidente, Luiz Antônio Johnson de Salvo, o Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Denise Abade, e o doutor Henrique Coutinho de Souza, pela sua fala. E passo ao voto. A ação rescisória, ajuizada pela União Fazenda Nacional, contra Maris de Oliveira e Siqueira Campos, advogados, com fundamento no artigo 966, inciso 5 do CPC, objetivando a desconstituição parcial de decisão monocrática proferida pelo desembargador federal Carlos Mutta, que em juízo de retratação deu provimento à apelação da Montecitrus Trading e inverteu os ônus de sucumbência. Peço aqui desculpas, é que de repente a tela desapareceu. Inverteu os ônus de sucumbência, restando prejudicado o recurso adesivo da Fazenda Nacional. Em contestação, a ré alega preliminarmente a ocorrência do decurso do prazo decadencial para a propositura da rescisória e a inépcia da inicial. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de ser incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, para evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras questões de mérito julgadas em um mesmo feito. E cito aqui jurisprudência da Corte Especial do STJ. E prossigo. Assim, embora a questão acerca dos honorários advocatícios tenha sido dirimida em 9 de fevereiro de 2015, a última decisão no processo originário transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2021, a ação rescisória foi ajuizada em 27 de dezembro de 21, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC. Depreende-se que a autora reputa violados os dispositivos do CPC de 1973, que dispõe sobre a condenação da fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios. Consta da petição inicial que o acórdão rescindendo, em manifesta violação à norma jurídica, impôs maus tratos ao artigo 20 e seus parágrafos 3º e 4º do CPC de 1973. Da peça apresentada, é possível extrair os fatos e fundamentos jurídicos que ampararam a tese da União, não havendo que se falar em inépcia da inicial, razão pela qual eu rejeito a matéria preliminar. E prossigo, o CPC não traz norma expressa quanto à legitimidade passiva na rescisória. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de estabelecer a legitimidade passiva em função do pedido formulado e considerando que o titular do direito material discutido a verbo honorário é o próprio advogado, revela-se cabível a sua integração ao polo passivo da ação. Cabe, então, repisar os fatos para melhor compreensão do ocorrido. A Montecitrus Trading e Montecitrus Indústria e Comércio Limitada, que posteriormente foram incorporadas pela Montecitrus Participações Limitada, ajuizaram ação ordinária objetivando a declaração do seu direito de incluir na base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor correspondente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e as receitas de exportações efetuadas por intermédio de trading companies com a consequente condenação da União ao ressarcimento do montante correspondente ao mesmo crédito acrescido de juros de mora, e deram à causa o valor de R$10.000. Em atendimento ao despacho do juízo para atribuir à causa valor compatível com o proveito econômico visado, as autoras aditaram a petição inicial para dar à causa o valor de R$2.386.882,28. O juízo ACO julgou improcedente o pedido e condenou as autoras ao pagamento de honorários fixados em R$1.000 em favor da União. A Montecitrus Trading e a Montecitrus Indústria e Comércio apelaram, requerendo a reforma da sentença. A União apresentou recurso adesivo a fim de modificar a verba honorária fixada na sentença ACO, passando a incidir sobre o valor dado à causa nos percentuais previstos no artigo 20, parágrafo 3º do CPC, notadamente diante do montante arbitrado como valor da causa, aqueles R$2.386.882,28. A terceira turma desta corte deu parcial provimento à apelação da autora e negou provimento ao recurso da União, deixando de fixar verba honorária diante da sucumbência recíproca. Opostos embargos de declaração pela parte autora, que foram rejeitados, após manejou recurso especial e extraordinário. A União interpôs recurso especial, que foi admitido. O STJ, com fundamento no artigo 9323 do CPC de 2015, não conheceu do recurso. A vice-presidência desta corte, à vista do julgamento proferido pelo STJ, o recurso especial 1035847 do Rio Grande do Sul, determinou a devolução dos autos à turma julgadora para os fins previstos no artigo 543C, parágrafo 7º 2 do CPC de 73. Em juízo de retratação, por meio de decisão monocrática, ora rescindenda, o desembargador Carlos Muta, que era o relator, deu provimento à apelação da parte autora e julgou prejudicado o adesivo da União e, invertendo os ônus da sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. E aqui eu faço a transcrição da decisão, que data de 9 de fevereiro de 2015. A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 9665 do CPC. A União alega que a decisão rescindenda violou o disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC de 73, vigente à época do julgado. Se o CPC de 73 trazia critérios distintos para as ações envolvendo a Fazenda Pública, se referindo à aplicação do juízo de equidade, era de se esperar que a decisão trouxesse os motivos pelos quais a verba honorária foi fixada em determinado valor. A equidade impõe ao julgador a análise do efetivo trabalho do advogado, sem olvidar da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o ente público figura no polo oposto. Conforme entendimento reiterado do STJ, daí não se verificar dissenso considerável a aplicar, a ensejar a aplicação da súmula 343 do STF. A decisão rescindenda, conforme excerto que acima transcrevi, limitou-se a fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. O valor da causa, por sua vez, é compatível com o proveito econômico almejado, tendo sido objeto de emenda inicial por determinação do juízo de primeiro grau. Ainda que se considere a observância do patamar mínimo do artigo 20, parágrafo 3º, não há qualquer indicação do juízo de equidade exigido pela lei no parágrafo 4º do mesmo artigo 20. Não há como inferir ou supor que o relator tenha feito a reserva mental de aplicar o critério previsto no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC então vigente. O que se tem é a condenação em verba honorária, e entre aspas, em razão do integral decaimento da Fazenda Nacional, conforme consta da decisão rescindenda, o que é mera constatação, não se confundindo com a fundamentação necessária ao... É certo que o mero inconformismo quanto ao valor da condenação, se é ou não elevado, não dá ensejo à desconstituição do julgado. Porém, resta configurada... Peço um pouco de paciência, porque novamente a tela fechou. Pronto, já voltou. Porém, resta configurada a violação ao artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 73, pela não aplicação do juízo de equidade para fins de fixação da honorária, sendo o caso de rescisão do julgado, com fundamento no artigo 9665 do CPC de 2015. Nesse sentido, precedente desta segunda sessão, de relatoria da desembargadora federal, relatora para o acórdão, Cecília Marcondes, de 27/11/2018. E prossigo, não se ignora que a própria União pleiteou em recurso adesivo na ação originária o arbitramento dos honorários advocatícios em no mínimo 10% do valor da causa, tendo agora sim surgido pela via rescisória contra o patamar fixado em favor dos advogados da outra parte. Porém, o fato é que o legislador optou por critérios diferenciados para a fazenda pública quando vencida, não havendo óbice ao ajuizamento da rescisória para a desconstituição do julgado na parte que trata dos honorários advocatícios. Também se pode argumentar preclusão na matéria. A ausência de fundamentação viola dispositivo constitucional 93.9 da Constituição, não se confundindo com a mera omissão ou erro material passível de correção a tempo e modo. Dito isso, rescindo parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ordinária, do número que indico, especificamente quanto à fixação da verba honorária por violação da norma jurídica, com fundamento no artigo 9665 do CPC de 2015. E passo ao juízo rescisório. Na ação originária, as autoras requereram, aspas, seja julgada inteiramente procedente a ação, a fim de declarar seu direito ao crédito presumido do IPI, calculado nos termos da medida provisória 948 de 95, convertida na Lei 9636/96, no período de abril a dezembro de 95, incluindo na base de cálculo do mesmo crédito o montante correspondente aos insumos adquiridos de pessoas físicas e as receitas de exportação efetuadas por intermédio de trading companies, e a condenação da ré ao ressarcimento do montante correspondente ao mesmo crédito, acrescido de juros Selic a partir de 1º de janeiro de 96. Por meio do acordo da terceira turma e da decisão proferida em juízo de retratação, o direito foi reconhecido, resultando na sucumbência total da União. Conforme consulta aos autos dessa ação, em fase de cumprimento de sentença, o juízo homologou os cálculos apresentados pela parte autora, determinando que a execução prossiga, aspas, com fulcro nos valores ali estampados, ou seja, R$ 10.405.781,57, atualizados para junho de 2023, fecho aspas. Quanto aos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, consta que a sessão de cálculos judiciais ratificou os cálculos apresentados pela Sociedade de Advogados, resultando no valor de R$ 934.871,48, atualizado até junho de 2021. Considerando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e as particularidades da demanda originária, especialmente, 1. O tempo de tramitação do processo, ação ajuizada em 99, com trânsito em julgado em 2021. 2. A atuação dos advogados em todos os graus de jurisdição. 3. O grau de zelo e o valor da prestação do serviço. 4. A matéria eminentemente de direito. E 5. O valor atualizado da condenação em juízo rescisório condena a União ao pagamento de honorários fixados em 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC de 73. Com relação aos honorários na ação rescisória, entendo cabível a apreciação equitativa para o seu arbitramento. Foi dado à causa o valor de R$ 934.871,48. No presente caso, aplicar os percentuais dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC de 2015 não atenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, implicando excessivo ônus à parte adversa, a qual, como demonstrado, teve êxito na tese defendida na ação originária. O fundamento da equidade constitui o princípio geral do direito, aplicado também por referência ao princípio constitucional da isonomia e justificado por exigências fundadas nos preceitos do devido processo legal, aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que visam garantir sejam justos e adequados ao trabalho do advogado e não cause prejuízo desproporcional à parte sucumbente, evitando valores excessivos ou irrisórios. Aqui cito jurisprudência do STJ em julgamento de 16 de março de 22 do tema 1076 dos recursos repetitivos, que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, apenas admitindo quando, havendo ou não condenação, a o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou b, o valor da causa for muito baixo. Também o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1412/069, em que se discute a interpretação conferida pelo STJ ao artigo 85, parágrafo 2º e 3º do CPC, ao tema 1076, fixando o tema 1255, que debate a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tendo, em 11 de março de 25, resolvido questão de ordem para esclarecer que a discussão restringe-se a causas em que a fazenda pública seja parte, não alcançando os processos envolvendo apenas particulares. Considerando essa manifestação do STF pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais do Ministério da Equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, nas causas em que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, por ora, resta justificado o afastamento da aplicação da tese firmada no tema 1076 do STJ. No caso, a ré ofereceu resistência à pretensão rescindenda e, tendo sucumbido, torna-se cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. Assim, aplicando-se o juízo de equidade, considerando um, o grau de zelo do profissional e o lugar da prestação de serviço. 2, a natureza e importância da causa. 3, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo cabível a condenação da parte ré em honorários advocatícios de R$ 50 mil. Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, em juízo rescindente, julgo procedente o pedido formulado nesta rescisória para desconstituir parcialmente a decisão monocrática proferida nos autos da ação ordinária, cujo número indico, apenas no tocante aos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 9665 do CPC de 2015. E, em juízo rescisório, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 20, parágrafo 3º e 4º do CPC de 73. Condeno a parte ré sucumbente na rescisória ao pagamento de honorários fixados em R$ 50 mil, os termos da fundamentação. Custas na forma da lei, oficia ao juízo da 7ª Vara de Ribeirão Preto, por onde tramitam os autos da ação originária. Nesse o voto, presidente. Pedindo desculpas pela voz complicada de hoje.
Também eu peço desculpas pela minha situação. Não está boa. É, cumprimento a nossa querida desembargadora Marisa Ferreira dos Santos pelo voto apresentado. E colho os votos a partir do eminente desembargador Marcelo Saray.
Obrigado, senhor presidente. Só um instantinho para eu colocar meu microfone aqui.
Em ordem. Eu peço a devida vênia.
Eu peço a devida vênia, eminente relatora, para divergir, senhor presidente. E vou resumir o meu voto aqui. Eu estou negando por orientação rescisória por entender pela inexistência da alegada violação manifesta à norma jurídica. Artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 73, juízo de equidade. Quanto à verba fixada na ação de origem em desfavor da União Federal. No caso, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, no patamar mínimo estabelecido no artigo 20 do CPC de 73. Por sua vez, não se pode exigir do julgador tecer especificações quanto aos parâmetros objetivos e subjetivos adotados, sendo certo que não desbordou do regramento legal, mais uma vez o artigo 20, parágrafo 3º e 4º do CPC de 73. E nem contrariou a jurisprudência que admite o arbitramento sobre o valor da causa, ainda fixada em desfavor da Fazenda Pública. Tampouco é possível inferir que o excelentíssimo relator não tenha aplicado o critério de equidade previsto no parágrafo 4º, artigo 20 do CPC, então vigente, apenas pelo fato de que o legislador permitiu a possibilidade de aplicação de critérios diferenciados para a Fazenda Pública, quando vencida. Logo, no meu entender, não se justifica a desconstituição de coisa julgada, sobretudo em razão da preservação do princípio da segurança jurídica. Condeno a União Federal o pagamento dos ônus sucumbenciais nessa rescisória fixados, os honorários advocatícios de R$ 50 mil, atualizado em homenagem ao princípio da colegialidade. Ressalvado, contudo, entendimento pessoal. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Então, o eminente embargador Marcelo Saraiva acompanha a senhora relatora na rejeição da questão da matéria preliminar, mas no mérito julga improcedente a rescisória e fixa os honorários advocatícios. Como voto, eminente embargador Wilson Zaui.
Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedindo vênia também à eminente relatora, eu acompanho a divergência inaugurada pelo doutor Marcelo Saraiva, até porque em rescisória, né, o critério foi fixado objetivamente pelo desembargador Muta numa decisão monocrática, e eu não vejo realmente como ampliar aqui o objeto e aplicar um dispositivo estranho que se debateu de origem. Então, eu acompanho a divergência integralmente.
Pois, como voto iminente desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Tá. Cumprimento também a minha primeira oportunidade de manifestação, cumprimento todos os meus eminentes pares da sessão, a doutora Denise Digna, representante do MPF, os advogados presentes, os nossos servidores. E, senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente, tanto na rejeição da preliminar quanto no mérito, o voto da relatora, porque entendo que o artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 73, além de expresso, o juiz fixará a verba honorária quando vencida a fazenda pública, né, segundo critérios de equidade. E o fundamento disso, que infelizmente não está mais no CPC de 2015, é que a fazenda pública responde pelo que é de todos. E ao responder pelo que é de todos, tem um tratamento diferenciado que se justifica, na medida em que é o erário que vai responder e todo mundo vai pagar a verba honorária do advogado nas causas em que a fazenda pública for vencida. Então, era assim, foi fixado sem a observância, por óbvio que o dispositivo não é citado na decisão, porque a decisão aplica outra coisa. Então, mesmo não constando da decisão, é óbvio que, entender, com respeito às opiniões em contrário, na época em que fixado, foi violado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha a doutora Marisa. Como vota a doutora Leila Paiva?
Obrigada, senhor presidente. Também cumprimento todos os pares, na pessoa de Vossa Excelência, os servidores, advogados, Ministério Público, e peço vênia à douta divergência para acompanhar a relatora. Obrigada.
Pois não. Como vota a eminente desembargadora Adriana Pilegi?
Cumprimentando a todos, eu peço vênia tanto à relatora quanto à divergência e peço vista, excelência.
Pois, doutora Adriana pede vista.
Tem senhor mais? Presidente...
Quem falou?
Desculpe. Eu estive afastado alguns meses, né, da jurisdição, seja por férias ou por motivo de saúde, e eu não participei dos debates quando essa questão foi discutida. E ela foi muito discutida pela sessão, pelo que me foi contado posteriormente. Eu vou aguardar o voto da desembargadora que pediu vista agora. Mas o que me chama a atenção, na verdade, é... Em relação à causa originária, ela tinha que ser fixada a verba honorária com base no Código de 73. E a ação rescisória está sendo agora julgada dentro do novo código, tem que ser fixada com base nas regras do CPC, o novo CPC. São duas diferenças que me parecem relevantes. Obviamente que a jurisprudência que se solidificou no Superior Tribunal de Justiça é do cabimento da ação rescisória para discutir honorários, quando realmente houve uma violação da lei, não para discutir valores, se ele é muito elevado ou não, mas sim se o juiz apreciou e fundamentou de acordo com o artigo específico do Código de 73. Né? Por isso, até me parece que na fundamentação que a desembargadora Marisa Santos faz a respeito disso, ela está seguindo a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, tanto na possibilidade da rescisão, quanto na fixação dos 2%, porque eu me recordo que o Superior Tribunal de Justiça diz que nessas situações a verba honorária não poderia ser inferior a 1%, e ela está fixando em 2%. Até aí toda a jurisprudência do superior era nesse sentido. Né? O tema que depois, obviamente, do voto vista, me parece também relevante, é o problema da fixação dos honorários na rescisória. Porque nós temos um tema do Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria. E, obviamente, sob pena de reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça, eu tenho prestado muita atenção, porque já sofri algumas reclamações lá no Superior por não seguir tema especificamente. Então, em princípio, aqui para julgar esse caso, há tema do Superior Tribunal de Justiça? Há, a respeito da matéria. Agora, nós temos um sistema constitucional que prevê a jurisdição do Supremo para a Constituição e a jurisdição em relação à interpretação da lei pelo Superior Tribunal de Justiça. As duas coisas não se confundem. Então, quando o Supremo Tribunal Federal afeta um tema para discussão com repercussão, ele está entendendo da possibilidade, isso tem que ser alegado, que houve uma violação à Constituição, pura e simplesmente. Então, ou eu aplico o tema do Superior Tribunal de Justiça, porque eu entendo que eu tenho que cumprir, eu me submeto ao tema, eu não posso desrespeitar o tema, ou eu, em função da repercussão que foi reconhecida pelo Supremo, eu teria que reconhecer algum tipo de inconstitucionalidade aí. Eu não vejo como fugir a isso. Porque o Supremo só está afetando esse tema porque alguém alegou que foram violados muitos artigos que eu vi aqui rapidamente agora. E aqui não. Está se afastando um tema do Superior Tribunal de Justiça, que nós devemos obedecer, para dizer, não, mas aqui a proporcionalidade... mas o Supremo não vai discutir isso. Ele vai discutir se houve violação à Constituição, pura e simplesmente. Então, alguém teria que arguir a inconstitucionalidade desse artigo 85, parágrafo 3º, para ir aplicar o 8º, ou coisa que o valha, para poder estabelecer um valor diferente do que foi a regra estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu não consigo aplicar outro critério, porque aí estaria interferindo. Critério de proporcionalidade, ou coisa que o valha, foi apreciado na interpretação da lei no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Agora nós estamos aguardando, e o Supremo vai decidir, se houve violação ou não à Constituição, se aplica o 85 parágrafo 3º ou 8º, como essa questão tem que ser resolvida. E aqui não está posta essa questão. Eu não estou votando nenhum incidente de inconstitucionalidade aqui. Aí me sobra uma opção, seguir o tema do Superior Tribunal de Justiça. Outra coisa que me chama a atenção, e eu vou pensar ainda a respeito disso, parece que foi fixado um valor aí, mágico, né? Deve ter alguma propriedade mágica de R$50 mil. Ou quando ele for maior do que poderia estabelecer, se há possibilidade de fixar menor, fixa-se. Em benefício do particular, a impressão que dá, que se... 50 mil se ficar maior pelos critérios lá do 10. Se não, fixa menor para beneficiar quem? Não a fazenda, mas o particular. Eu não, então, essas minhas dificuldades, eu tinha até feito um voto, uma declaração de voto aqui, mas eu vou aguardar e vou repensar o assunto com a vinda do voto vista, mas... eu sigo o tema do Superior Tribunal de Justiça, ou eu presumo que o Supremo pode eventualmente declarar inconstitucionalidade ou fazer uma interpretação conforme a Constituição. Aqui não está sendo feito isso, para escolher um valor de 50 mil ou menor, se for benéfico para outra parte, que aí no caso é um particular. Obrigado, senhor presidente.
Pois. Demais colegas do quórum, doutora Gisele, doutor Rubens, aguardam? Pois não. Então, aqui temos o resultado parcial, né? Após o voto da eminente relatora, rejeitando matéria preliminar, julgando procedente o pedido formulado na rescisória para desconstituir a decisão monocrática, em juízo rescisório, condenando a União em honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, e a ré sucumbente na rescisória R$50 mil, que foi acompanhada pelo desembargador Carlos Delgado, pela desembargadora Leila Paiva. Divergiram o desembargador Marcelo Saraiva para divergiu parcialmente o desembargador Marcelo Saraiva, que rejeitava a matéria preliminar, julgava improcedente a rescisória, no que foi acompanhado pelo eminente desembargador Wilson Zaui. A eminente desembargadora Adriana Pilege pediu vista, ficando o julgamento suspenso, porque os demais colegas do quórum declararam que aguardariam. Então, esse é o resultado parcial. Boa tarde, doutor Henrique.
Boa tarde, excelências. Muito obrigado.
Eminentes colegas, indago se há mais algum pedido de destaque entre nós para discussão. Não havendo... indago ainda se todos ratificam os demais relatórios e votos lançados no sistema.
Sim.
Pois não. Então, esses feitos todos serão considerados julgados em bloco e a secretaria providenciará oportunamente o registro dos resultados e a publicação. Então, chegamos ao final desta nossa quinta sessão ordinária, da nossa sessão. Cumprimento com alegria de sempre os colegas que compõem esta nobilíssima sessão, também as duas colegas que aqui estiveram compondo o quórum, e o doutor Geuken, que está aqui substituindo o desembargador Souza Ribeiro. Cumprimento mais uma vez a doutora Denise, cumprimento e agradeço os nossos funcionários, funcionárias da casa, terceirizados que estão aqui, todos colaborando para a realização do julgamento. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa sessão.